O ano de 2024, o Brasil celebrou 100 anos da soja aqui no país. E neste ano de 2025, a Embrapa Soja comemora 50 anos desenvolvendo novas cultivares e novas tecnologias. Eu estou aqui com a Divana de Lima, que é pesquisadora da Embrapa Soja. E a gente vai fazer um tour aqui, uma viagem no tempo, portanto, de como a soja chegou aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, Divana.
Obrigada, Letícia. Então, a gente está aqui fazendo uma homenagem alusiva à introdução da soja no Brasil. Como a Letícia já falou, a soja chegou no Brasil, começou a ser comercializada, a ser plantada em área comercial, né, há mais de 100 anos. E a Embrapa Soja está completando 50 anos. Então, a gente trouxe aqui algumas cultivares que foram ícones para a revolução da soja nesse período.
E a gente começa aqui pela soja amarela comum, certo?
Isso, a gente tem a soja amarela comum. Ela foi introduzida dos Estados Unidos do Brasil na década de 20, né? E perdurou até o início, né, dos anos 60. E com isso, a soja foi evoluindo, né?
Vamos evoluindo com a soja, então.
Então, passamos por várias cultivares. E nessa época, a soja era cultivada majoritariamente no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, que a gente sabe que foi o berço da soja, passando por Santa Catarina, Paraná. Né? E com a evolução da soja, a gente teve algumas cultivares que se destacaram.
Paramos na Brag aqui, né?
Isso mesmo. A Brag foi uma das cultivares amplamente cultivadas do Brasil. Né? Então, até o final da década de 60, o pessoal cultivava muito a Brag. Então, aqui no Show Rural está sendo muito interessante, porque a gente está vendo os agricultores com idade um pouquinho mais avançada que a minha, falava, ah, eu utilizei a Brag, eu cortava, naquela época não tinha colhedeira, eu cortava a Brag ainda com ferrinho, né? Eu tô vendo um aqui balançando a cabeça, recordando desse tempo que o pai, que o nono plantava a Brag.
E nesse caminho, para entender um pouco da trajetória da soja aqui no Brasil, eu estou aqui com o senhor José Thiago Dias, que é produtor rural em Ubiratã, no Paraná, e ele relembrou de quando plantava a Brag na mão ainda, né, senhor José?
Não, assim, outras variedades, assim, a Brag já era plantado de semeadeira, que naquela época ainda não tinha as plantadeiras, hoje eficiente, né? Mas você plantava na semeadeira. Aí a gente jogava lá 6 sacos de 60 quilos por alqueire, que saía, que chegava a sair grosso. E dava bom, era uma soja mais rendável que tinha na época, né? Tanto aí tinha o Davis, tinha o várias outras variedades, mas o que eu estava vendo aqui, que nem eu via soja Paraná, soja Davis, Brag, a Embrapa, a BR-16, foi uma excelente cultura de soja que teve a BR-16, da 133 a 148, é 184, que acho que talvez hoje ainda pode ser que tenha algum lugar que tenha, mas na minha região já não tem mais. Mas tem várias outras novas que a gente viu aqui, mas aquilo fica na lembrança, aquela lá.
O senhor lembrou de um tempo que se plantava na mão, como que chamava aquela ferramenta?
Ah, da matraquinha, né?
Como é que... Qual soja que o senhor plantava de matraquinha?
Então, tinha um soja que a gente arrumou uma semente uma época, que chamava Benville. Eu não me lembro, a gente era ainda bem garoto. Era meu pai que arrumou a semente, e daí ele era bom, que ele não crescia muito, ele ficava pequeno, mas era um soja bom de renda. E daí a gente plantou dele vários anos, daí depois já pegou a mexer com terra mecanizada, aí já passou a plantar com trator. Aí já surgiu o Brag, o Paraná, e daí a gente foi trabalhando assim, e até hoje a gente está na lida nisso aí. Acho que faz 54 anos praticamente que eu mexo com plantação de soja.
Então, com isso, né, a soja foi evoluindo, os cruzamentos, né, o programa de seleção inicialmente não se fazia melhoramento, se fazia era só introdução e seleção das melhores cultivares no Brasil, e com o tempo entrou a questão do melhoramento genético, né? Então a Embrapa, ela chegou ela foi criada em 75, e a partir daí começou todo o desenvolvimento de cultivares no Brasil.
Vamos caminhando com a Divana então para chegar no desenvolvimento da soja feito pela Embrapa.
Então passamos pela Davis, né? Chegamos a cultivar Paraná, né, que era uma das sojas mais precoces daquela época, né? E quando a gente fala mais precoce daquela época, era em torno de 150, 160 dias. Hoje a gente tem soja aí com 110 dias de ciclo, 115 dias de ciclo. O que que O que chamava a atenção dessa soja? Era a precocidade, era uma soja de porte um pouquinho maior, de porte um pouquinho mais baixo e com excelente precocidade. E aí veio a Santa Rosa, né? Que essa é a primeira soja genuinamente brasileira. Por que Santa Rosa? Em alusão ao município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Que foi onde a soja começou a ser produzida de forma comercial e com uma grande expansão, né? Seguida aí a gente começou a trabalhar a questão da introdução, né, de genes de resistência à doença, né, tornando a soja mais precoce, né, com maior resistência à doença, e começaram a se trabalhar com manejo de praga, né, melhoria da qualidade do solo, fazendo com que o quê? A soja alcançasse os tetos de produtividades que se tem hoje, né? Então a gente começou aqui a Embrapa 48, né, que é um ícone aqui da região sul. Todo agricultor que tem mais de 60 anos, ele fala, 48 foi um baita de um potencial. Continua sendo. A gente fala, a 48 foi utilizada nos cruzamentos, nas introduções, né, vários outros materiais tiveram origem ou utilizaram a 48 nos cruzamentos. Quando a gente fala utilizou nos cruzamentos, é o quê? Ela, a 48 passou a ser pai ou mãe ou avó de uma soja que se deu a evolução, né? Então, passando pela 133, a 232, que é uma soja que chamou bastante atenção, extremamente produtiva, né? E aí, nessa década, aqui na década de 2000, a gente começaram a introdução das sojas transgênicas, né? Com a tecnologia RR, que era resistente ao glifosato, e em 2013 a gente chegou com as sojas IPRO. Então, aqui, uma das cultivares que a gente tem um bastante carinho com ela, é a soja 284, que mesmo na época da transgenia, é uma soja convencional, né, ou livre de transgênico, muito cultivada, excelente potencial produtivo e ampla adaptação.
E vai completar 25 anos, né, essa cultivar.
Isso mesmo. Então aí marca uma transição, que é o quê? As sojas de hábito indeterminado. Porque até então a gente tinha a maioria, ou todas as nossas sojas, eram cultivadas de hábito determinado. Qual que era a diferença? O hábito determinado, a soja crescia, né? E depois de atingir uma determinada estatura, ela florescia tudo de uma vez. Nas cultivadas de hábito indeterminado, não. Após ali 25 dias de plantada, de emergência, a soja começava a produzir flores, crescer, produzir vagens e continuava crescendo. Então, em 2000, né, começou a introdução ou a gente cultivar em área comercial as sojas de hábito indeterminado, e hoje, aqui no sul do Brasil, toda soja cultivada é de hábito indeterminado.
E, Divânia, me conta uma coisa, a soja que acabou se espalhando pelo Brasil, que hoje a gente vê principalmente na região centro-oeste, a gente vê até no nortão do país, ela passou nessa linha do tempo, em qual época, em qual cultivar que a gente conseguiu ver essa soja florescer e germinar e dar os seus grãos ali, portanto?
Então, o que acontece? A expansão do cerrado brasileiro foi um pouco mais tarde, veio um pouco mais tarde, né, no final da década de 70, início da década de 80, quando se descobriu o quê? Os genes de período juvenil longo. Porque o que acontecia? Essas cultivares, quando elas iam para a região centro-oeste do país, elas não tinham desenvolvimento, elas produziam muito pouco, porque elas ficavam com baixa estatura, baixo porte, e as produtividades eram limitadas. Então, com o descobrimento, né, com o estudo, com a evolução, foi descoberto esse gene do período juvenil longo, que foi começaram a fazer os cruzamentos, e aí sim fazia com que a soja fosse para a região centro-oeste, crescesse, desenvolvesse um bom porte e com altas produtividades. E aliado a isso, a gente sempre chama atenção ao pioneirismo do agricultor, né, que a gente vê que inicialmente, né, muitos agricultores do sul do país se deslocaram para o Mato Grosso, para Goiás, para levar a soja junto com eles. Então, a pesquisa evoluiu bastante e esses agricultores evoluíram juntos, né, e desbravaram o centro-oeste brasileiro.
Agora a gente evolui dos anos 2000 para a década de 2010, mais ou menos.
Isso mesmo. Então, aqui, Um dos destaques nossos é a BRS-1003, que é uma soja block, é uma tecnologia block, que é uma tecnologia genuína da Embrapa. O que, que você fala? O que, que é block? Block vem de escudo, né, que confere o quê? Tolerância. Então, essa cultivar block, ela tem genes de tolerância ao percevejo, né? Então, o percevejo, ele chega na soja, até chega a picar os grãos de soja, mas ele, o desenvolvimento dele é mais lento. Então, a tecnologia block é uma soja, né, que tem tolerância ao percevejo, que é uma das principais pragas que ataca a cultura da soja.
E tem mais coisa aqui da década de 2010, a BRS-511.
Isso mesmo. Então, a BRS-511 é uma soja de ampla adaptação. Ela é produzida desde o Rio Grande do Sul até Goiás, né? Pode ser cultivada lá com bom desenvolvimento, bom porte, boa adaptação. E ela tem os genes que a gente chama tecnologia SHIELD. São genes que conferem o quê? Resistência à ferrugem asiática da soja, que é uma das principais doenças que acometem a soja no país, né? Então, e aliado a isso, é uma cultivar convencional, né? Então, a gente está na época da transgenia, mas é uma cultivar convencional que ainda é amplamente cultivada, né? Porque a gente sabe que alguns países da Europa, eles preferem o consumo de soja convencional. Então, a Embrapa tem trabalhado com tecnologia SHIELD, tecnologia block, soja RR, soja resistente à lagarta, né, e resistente a glifosato. E agora também a gente está ali na frente, né, mostrando as nossas cultivares que foram lançadas esse ano com a tecnologia I2X, que é Intacta 2 Extend.
E no final desse tour aqui, para entender um pouco o caminho da soja aqui no Brasil, a gente tem um lançamento de 2024, do ano passado, que foi quando a soja completou 100 anos aqui no país. Giovana, explica um pouquinho para a nossa audiência.
Então, a BRS-1064 foi o nosso lançamento de 2024, né? Que a gente chega aqui na feira esse ano e muito satisfeito com os agricultores vindo aqui relatando: ó, eu plantei a 1064, obtive excelentes produtividades, produtividades aí em torno de 89, 99, até 100 sacos por hectare. Já teve produtor esse ano relatando que obteve com a cultivar 1064, que é uma tecnologia IPRO. O que é essa tecnologia IPRO? É uma soja, né, que ela é resistente às principais lagartas que atacam a soja e também tem tolerância ao glifosato. Então, nessa soja você pode aplicar glifosato, né, as lagartas têm uma certa tolerância e com excelentes potenciais produtivos. Então, a BRS-1064, nossa soja lançada no ano passado no Show Rural, e que esse ano a gente começa a receber os excelentes resultados que os agricultores estão obtendo com essa soja em todas as regiões do Paraná e também ela foi expandida para o Mato Grosso do Sul, né, Goiás. Então, a 1064 é uma soja que vocês vão escutar bastante ouvir falar dessa cultivar.
Ou seja, esse ano vai ser o ano de validação e consagração da 1064, portanto.
Com certeza, assim seja. A gente já começou a receber muitos produtores, né, vindo aqui agradecer a Embrapa, né, por ter lançado a BRS-1064.
É isso, vocês conheceram um pouquinho da história da soja aqui no Brasil e um pouco também dos 50 anos da Embrapa Soja, desenvolvendo cultivares que conferem a você, produtor rural, maior produtividade e ao Brasil despontar como um país de soberania alimentar. Eu encerro por aqui. Notícias Agrícolas, a informação agro-relevante conectada. Música.